Bom dia.
Antes de nós abrirmos a palavra de Deus pela última vez, queria agradecer os irmãos aqui em Gama, né, que confiaram, me confiaram essa responsabilidade, esse privilégio, na verdade, de trazer o que temos pensado, o que temos aprendido na nossa particularidade com o Senhor, né? E aqui os irmãos sabem muito bem. É um local onde eu me sinto muita vontade, me sinto em casa, na realidade. E foi um prazer estar com os irmãos, né, esses dias aqui. E eu não sei se a impressão dos irmãos é a mesma que a minha, mas sempre que a gente passa por uma conferência, parece que a gente recebe um turbilhão de informações, de incentivos nos estudos, nas conversas particulares. E a gente sente que a nossa vida tem que mudar muito e que a gente sente que precisa, talvez, de alguns dias para decantar aquilo que ouvimos, né? Eu mesmo ouvi tanta coisa boa a partir do nosso irmão Jonatas, esse caderninho aqui, fui escrevendo frases para refletir nos próximos dias. E que o Senhor ajude, né, nesse exercício de digerir a sua palavra com calma, pensando, ponderando realmente com calma naquilo que nós temos que modificar, naquilo que temos que mudar, que o Senhor possa nos ajudar nesse exercício. Para essa última oportunidade, eu queria convidar os irmãos para nós lermos em Números, capítulo 35. Nesses dias, nós estivemos analisando alguns trechos da lei que têm lições práticas para nós. Aqui em Números 35, nós vamos ler a partir do versículo 9. Uma coisa interessante que tinha no povo de Israel, Deus havia ordenado, fazia parte da lei, a designação de algumas cidades de refúgio. Números 35, versículo 9 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão seis cidades de refúgio para vós outros. Três dessas cidades dareis desse lado do Jordão, e três dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas seis cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Versículo 22. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Eu queria ler também no livro de Hebreus, capítulo 6. Essas cidades de refúgio, então, acolheriam aquele que, sem querer, tirasse a vida de alguém. Essa pessoa deveria fugir imediatamente para uma cidade dessa, a fim de se esconder de algum familiar da vítima, né, que o poderia procurar para tirar a sua vida também, né, descontando assim aquele agravo. Então, a cidade de refúgio era uma cidade para abrigar quem corresse para ela. Aqui em Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E um pouquinho antes, aqui mesmo, no capítulo 4 de Hebreus, voltando um pouquinho, capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que o Senhor possa nos ajudar na meditação da sua palavra essa manhã. Amém. Então, mencionei brevemente a finalidade daquelas cidades de refúgio. Nós sabemos que na lei, uma constante sobre a lei era aquela máxima que já ouvimos muitas vezes, olho por olho, dente por dente. Então, a pessoa que feria alguém, era justo que ela fosse ferida na mesma proporção. A pessoa que queimasse, que ferisse, que amputasse alguém, era justo que ela sofresse na mesma medida. Portanto, uma pessoa que tirava a vida de alguém, era justo que a vida dela também fosse tirada. Aliás, essa era a condenação, essa era a pena para um homicida. Ele deveria também perder a sua vida em proporcionalidade ao que ele havia feito. Porém, a palavra de Deus abre, na cidade de refúgio, uma cláusula, uma exceção, que é uma exceção de graça pura. Se alguém havia tirado a vida de outra pessoa involuntariamente, sem querer, e a Bíblia dá alguns exemplos, alguém que está capinando um lote junto com outro, a ponta da ferramenta se solta, acerta o seu próximo, aquele próximo vem a perder a vida, e outros exemplos assim cotidianos. Se a pessoa não era um inimigo, se a pessoa não havia procurado outro para o mal, se não havia histórico de contenda, e aquele homicídio, a palavra diz, não deixou de ser um homicídio, ainda é justo que aquela pessoa perdesse a sua vida, mas se havia sido involuntário, aquela pessoa poderia buscar refúgio em uma dessas cidades. Cidades fortificadas, cidades bem específicas, eram 6, 3 de um lado do Jordão, 3 de outro, e aquela pessoa deveria imediatamente correr para uma daquelas cidades ali. E aquela pessoa, pelo menos até receber um julgamento, ela poderia se abrigar daquele vingador do sangue. Geralmente, quem vingava o sangue de alguém vítima de um assassinato era um parente próximo da vítima. Quem sabe um pai, um irmão, um tio, um sobrinho, que agora teria nas suas mãos a responsabilidade de tirar a vida do homicida. E enquanto, um detalhe que escapa à leitura da palavra e que a gente, só com imaginação, a gente consegue talvez acessar esse detalhe, é que os exemplos que a palavra dão, duas pessoas trabalhando juntas, duas pessoas convivendo juntas, e uma acaba por ferir a outra involuntariamente, Ora, se são parentes ou se são colegas de trabalho, provavelmente a pessoa que perdeu a vida era querida, era uma pessoa conhecida ou próxima, com grande probabilidade, da pessoa que tirou a vida. Então, pensa você na angústia daquele que é o homicida, na angústia daquele que agora se vê torcendo para que o próximo não morra, que seja só um ferimento, que aquela hemorragia se estanque logo, que aquilo não venha a tomar uma proporção, é triste. Mas quando aquela pessoa que agora, sem querer, é um homicida, ele constata que o seu próximo perdeu a vida, ele tem poucos minutos, enquanto a família tem ciência daquele fato, enquanto a família supera o baque inicial, aquele homicida involuntário sabe que rapidamente um tio, um sobrinho, um parente próximo, mais zangado, com mais sangue quente, vai procurá-lo para tirar a sua vida. Então ele tem que fugir. Quem sabe, talvez, só com a roupa do corpo, quem sabe carregando poucos itens, ele tem que fugir imediatamente para a cidade de refúgio, provavelmente na experiência mais dura da sua vida, provavelmente na hora mais difícil, na experiência mais angustiante, aquilo que, se ele pudesse deletar da sua experiência, ele deletava. A hora mais difícil da vida de uma pessoa. Essas cidades de refúgio, nós sabemos muito bem, talvez você já ouviu uma explicação assim, ela nos fala da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, todos aqui que são salvos, ouvindo o Evangelho, talvez nascidos num lar cristão, a nossa fé ela foi sendo semeada pelos nossos pais. A Escritura diz que a palavra vem pelo ouvir. Por isso as nossas crianças precisam ouvir desde cedo, porque a fé é também uma construção. Nós ouvimos aquilo desde crianças e um dia a gente toma ciência de que estamos em perigo. E o vingador do sangue pode tirar a nossa vida a qualquer momento, num acidente, numa intercorrência súbita. E nós, algum dia, talvez não nascidos num lar cristão, mas um dia que viemos numa reunião, um convite de alguém dentro da nossa casa explicando o Evangelho para nós, algum dia nos bateu aquele sentimento de urgência. Eu preciso fugir para um lugar seguro, eu preciso me abrigar dentro das portas de uma fortaleza, porque pode ser que o vingador do sangue me encontre hoje. A morte pode vir, um acidente pode acontecer, e o tempo está contando para aquele que não é salvo e não acertou a sua vida com Deus, e o cronômetro está avançando vorazmente, e essa urgência um dia ela caiu sobre a consciência de cada um de nós. Eu preciso me esconder num lugar seguro, e nós que somos salvos, bendito seja Deus, um dia nós entramos nas portas daquela cidade de refúgio, que é a pessoa do nosso Senhor, e em Cristo estamos abrigados contra o vingador do sangue. Ali ele não pode mais nos atingir, ali estamos abrigados dentro daquelas portas, daquelas muralhas. A pessoa do nosso Senhor Jesus, ele é, em várias situações da nossa vida, a começar pela salvação, mas a partir do dia da nossa conversão, e tantas vezes ele tem sido o nosso refúgio, no dia da angústia, no pior dia, no dia da tribulação, no dia da prova, no dia da tempestade, talvez quando ninguém mais pode nos socorrer, o Senhor tem sido a nossa cidade forte, a nossa cidadela, o meu refúgio, minha fortaleza, como disse Davi tantas vezes. A partir do dia da salvação, nós temos nos abrigado nele. Então, em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Nós lemos isso aqui esses dias. Abrigados, protegidos. Então, essas cidades de refúgio, elas falam da pessoa do nosso Senhor. Uma coisa que sempre me intrigou na posição dessas cidades era que três delas estavam depois do Jordão e três antes do Jordão. Nós sabemos que o povo de Israel, eles atravessaram duas vezes o leito de águas. Quando eles saem do Egito, o Senhor abre aquele mar para eles atravessarem. Eles estavam saindo da casa de servidão, uma figura, o Egito, do mundo material, uma figura do mundo com as suas garras, que escravizou o coração dos egípcios, prendendo eles ali. O Mar Vermelho era intransponível. E quando eles passam o mar e o mar fecha, significa que eles estavam para sempre rompidos com aquele passado. Então isso é figura do crente que foi tirado do mundo, como diz em Gálatas, ele nos desarraigou desse mundo perverso. Mas isso não é tudo, porque nós caminhamos no deserto em direção a uma terra prometida, e antes de chegar na terra prometida, Deus de novo faz o povo atravessar uma massa de águas, agora o rio Jordão, e o rio abre, mais uma vez, uma experiência semelhante. Eles entram na terra prometida e o rio se fecha. Ou seja, Deus não apenas nos rompe de maneira intransponível e definitiva com o mundo, mas também Ele nos leva, Ele nos transporta para o reino do Filho do Seu amor. Ele nos leva para uma outra terra, uma nova passagem, uma nova transição semelhante, e nos coloca lá, dentro. Agora, uma parte do povo, caminhando pelo deserto, achou que o caminho era muito agradável, que aqueles lugares antes de acessar a terra prometida eram lugares adequados para o seu pasto, 2,5 tribos, nós sabemos da história. Então, apesar de terem sido rompidos com o Egito, eles não quiseram essa segunda transição, eles pediram para Moisés para ficar do lado de cá. Mas o crente precisa viver as duas transições. Crucificados para o mundo, ressuscitados com Cristo. Imprestáveis para o mundo, úteis para Deus. Quebrados para o mundo, refeitos para o Senhor. Mas, às vezes, a trajetória no mundo ela é muito atraente. E alguns de nós não querem viver aquela transição da consagração. E esse crente, ele fica nesse limbo. Ele não presta para o mundo, mas também não presta para Deus. Ele rompeu com o Egito, mas não entrou na terra. Ele escolheu ficar antes da travessia do Jordão. E esse crente, ele não tem prazer nas coisas de lá. Elas são ofensivas, ele tem o Espírito Santo, ele sabe que aquilo não preenche, mas, ao mesmo tempo, ele não encontrou prazer, ou não está encontrando prazer nas coisas do Senhor. Também o que ficou para trás não sacia mais, mas ele também não encontra pleno prazer nas coisas adiante. Ele ficou no meio do caminho. Aquelas tribos que pedem para Moisés, olha que pedido, nós não queremos habitar na terra. Lá é a herança, lá é o que Deus prometeu, lá mana leite e mel, mas quer saber, aqui está muito bom. Então, eles são quebrados para o mundo, mas não refeitos para Deus. Eu penso para mim que essa é a pior posição que um crente pode ficar. Não tem prazer no mundo, não tem prazer em Deus, e sua vida vai sendo uma vida de conflito, uma vida onde ele não tem prazer nem lá e nem cá, e isso é muito triste. Mas as tribos que escolhem ficar antes do Jordão, elas fazem uma decisão muito perigosa, porque o lugar da adoração, nós pensamos tantos dias na adoração aqui, esses dias, o lugar da adoração, ele era único, e ele era depois do Jordão. E o povo de Israel deveria 3 vezes ao ano migrar para as festividades do Senhor, lá para Jerusalém, aonde o Senhor era exaltado. Você já imaginou na dificuldade que um pai de família ele causava para os seus filhos, para sua esposa, quando ele voluntariamente decidiu morar longe do lugar de adoração e tão longe a ponto de que, se a sua família quisesse um dia ir adorar ao Senhor, eles precisariam dar uma volta de milhares de quilômetros ou atravessar um rio. Então, quando aquelas tribos pedem para ficar antes do Jordão, eles estão se distanciando do restante dos seus irmãos, criando dificuldades para os seus filhos frequentarem os cultos do Senhor, criando obstáculos para a sua descendência. E certamente essas tribos, além do Jordão, foram as primeiras a perecerem nas mãos dos inimigos, porque eles estavam distantes. Eu fico pensando na responsabilidade de nós, enquanto pais de família. Os nossos filhos, isso é muito sério pensar, eles vivem as consequências das nossas escolhas. E nós vamos construindo uma vida que pode ser muito perto da adoração a Deus. É uma vida que ela é fácil. O filho que recebe das nossas mãos uma herança sem atrito, o filho não tem atrito para aprender aí na reunião. O filho não tem atrito porque ele nem se recorda qual foi a primeira vez que o seu papai abriu a Bíblia para ele, porque aquilo ele não consegue rebobinar a fita, a memória. Desde sempre o seu pai o exorta com a Escritura, desde sempre ele é corrigido com uma varinha, com amor, e o seu papai ora com ele antes da correção. O seu coraçãozinho está sendo moldado nas leis do Senhor, e ele é criado assim. Então, essa criança, esse adolescente, ele vai sendo educado nesse caminho, e essa é a única, na verdade, a única herança que nós conseguimos passar, porque os bens, os imóveis que nós temos comprado, as ações da Bolsa de Valores, tudo isso vira pó de uma hora para outra. Mas o temor do Senhor alojado no coração do filho, isso perdura. Mas se a gente está construindo uma vida longe, criando obstáculos para os nossos filhos, quem sabe eles não terão força para superar os muros que nós construímos na vida deles e voltar à estaca zero, e aí retomar, sair do negativo e ir para o zero, e então recobrar força para servir ao Senhor. Mas aqueles homens escolheram uma porção de terra longe, antes do Jordão, não era a terra que Deus tinha desejado para eles. Mas quando a gente chega no nosso assunto, Deus escolhe 6 cidades de refúgio, e você vê que essas cidades falam da graça de Deus que o homem não merece, até na posição delas. Porque antes do Jordão é um pedaço de terra. Depois do Jordão é mais ou menos 3 vezes o que foi ocupado antes. Então, antes do Jordão, 2 tribos e meia. Depois do Jordão, 10 tribos e meia. Só que as quantidades das cidades são iguais. Tem 3 cidades para lá, 3 cidades para cá. Significa que aqueles que mais foram ingratos, aqueles que não quiseram a terra prometida, tiveram 3 cidades. Portanto, se a gente for pensar matematicamente, é mais do que uma cidade por tribo, ao passo que depois do Jordão, era 3 tribos para uma cidade. Quem sabe Deus não colocou a cidade de refúgio para aqueles que mais precisavam, para aqueles que mais estavam distantes. Quem sabe as portas daquela cidade, dia e noite, foram colocadas ali para abrigar, para esconder aqueles que mais estavam distantes. E esse é o Senhor da nossa graça. Nós falamos aqui muitas vezes que Israel abandonou o Senhor, e é verdade. Israel deixou o seu Deus, o Deus da sua meninice, o Deus que os resgatou quando eles engatinhavam como povo, o Deus que injetou suprimento, o Deus que salvou, que livrou, o Deus que construiu aquele povo, que deu uma identidade, deu uma cultura. A cultura deles veio pronta, um calendário com feriados, rituais. Eles viraram as costas para ele. Isso tudo é verdade. o outro lado da moeda que ainda não frisamos aqui esses dias, é que tanto quanto o povo de Israel virou as costas, todas as vezes, sem faltar uma só, todas as vezes que o povo decidiu retomar a sua comunhão com Deus, Deus estava lá, com os braços abertos, para recebê-los e refugiá-los dos seus inimigos, para estancar a praga, para fazer chover de novo, todas as vezes. Teve uma vez que Deus recusou no livro de Juízes. Vocês não procuraram Baal? Vocês não procuraram os deuses estranhos? Agora eu não vou socorrer. Agora vocês que procurem esses deuses aí. Vai lá, porque eu não livro mais. Eu já livrei 40 ou 50 vezes, vocês não aprenderam. Então, hoje não. Hoje eu não vou livrar vocês. E o povo, diante daquela negativa, até então inédita de Deus, eles rasgaram os seus corações, deitaram em panos de saco e cinza, se humilharam até o fim, e a Escritura diz, então Deus não pôde mais reter a sua compaixão por conta da desgraça do seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me procurar, então eu o sararei. Deus sempre cumpriu isso. Quem sabe os nossos dias, nossa experiência, seja uma desgraça, como é dito ali, mas Deus sempre vai estar aberto, é o Deus da graça, que coloca uma cidade, coloca muralhas para nos receber quando a gente mais precisa. Esse é o nosso Deus, o Deus que é o nosso refúgio. Eu fico pensando quando Deus refugiou tantos servos no passado, e tantas vezes Davi, nos Salmos, fala que Deus era o seu refúgio. Eu fico pensando, ultimamente eu tenho pensado na posição de solidão de Davi. Porque quando eu tenho um problema no meu emprego, com o meu chefe, eu posso procurar qualquer irmão aqui que seja CLT e falar como é difícil ser um empregado servindo a um patrão que não teme ao Senhor. E esse irmão vai me compreender. Se eu tiver problema no meu casamento, eu posso procurar um irmão mais velho, com experiência, e ele vai me compreender. Mas quem poderia compreender Davi numa posição única? Ele era rei, portanto, que outro rei que ele poderia se aconselhar? Os outros reis das nações eram ímpios. E eu fico pensando que muitas vezes, como o irmão acabou de mencionar aqui, só Deus estava perto de Moisés, nenhum outro. Muitas das vezes Davi, e ele, a gente nem precisa imaginar, porque ele expressa isso nos Salmos, muitas vezes o seu único refúgio era o Senhor. Poderia, talvez, se ele tivesse em outra posição, menos solitária, um conselho de homens poderia compreendê-lo, poderia abrigá-lo, mas tantas e tantas vezes só o Senhor pôde abrigá-lo, protegê-lo. Eu talvez possa imaginar que muitos aqui se sentem também em posições solitárias. Nenhum outro irmão que eu conheça vive o meu problema. Nenhum outro irmão tem um filho com essa doença, é uma doença rara. Nenhum outro irmão está numa posição de trabalho tal como a minha. Nenhum outro irmão... Enfim, reticências. Nós temos a tendência de pensar que a nossa posição é solitária e única, e talvez seja mesmo. Mas quando nos faltam homens, o Senhor é o nosso refúgio. No dia mau, na tribulação, na tentação, diante da ira de Satanás, Jó, Só teve refúgio no Senhor. Seus amigos não serviram. Sua esposa não serviu. Só o Senhor, colhendo, como dizem outros salmos, recolhendo cada lágrima na bochecha de Jó, no seu vaso. Só o Senhor, muitas vezes, vai nos compreender. Por isso que Davi diz, talvez, pensando na cidade de refúgio, talvez ele diz... Eu te amo, ó Senhor, força minha. Esse é o Salmo 18. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. Cidadela é uma fortaleza em forma de cidade. Quem sabe ele não estava pensando na cidade de refúgio. O meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. E ele vai dizer, laços de morte me cercaram, me impuseram terror, cadeias infernais chegaram pertinho de mim. Mas na minha angústia eu invoquei o Senhor. Eu gritei por socorro ao meu Deus. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O Senhor é o nosso refúgio. Nós cantamos um hino que diz, ó, Cristo é o nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Cristo é o nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Tem um salmo, um provérbio que ele mexe muito comigo, que diz assim, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Irmãos, que nós possamos saber usar essa cidade forte ao nosso favor. Quando sofremos injustiça dos homens, quando estourar contra mim uma guerra, como diz Davi, que as nossas crianças e adolescentes dentro de casa não fiquem abalados, que o coraçãozinho deles não venha a tremer, porque o papai tem uma fé inabalável que estabiliza os filhos emocionalmente. Muitas das vezes o pai e a mãe, o crente, não sabe se refugiar no Senhor. Muitas das vezes nós não temos experiência prática, que vergonha para nós, de procurarmos o Senhor como a nossa fortaleza, única, inabalável. E nós desesperamos, nós mergulhamos em ansiedade, em desespero, nossos filhos percebem o tamanho da nossa fé. Os nossos filhos conseguem medir, algo de muito ruim está acontecendo com minha casa, algo de muito ruim está acontecendo com o papai anda abatido, a mamãe anda chorando. Mas que a gente não passe para os nossos filhos uma herança de ansiedade, mas que no temor do Senhor a gente passe esse forte amparo. Filho, nós vamos orar agora, porque o Senhor é um forte refúgio, que os nossos lares sejam blindados, blindados pela fortaleza que o nosso Deus é, e Ele nos propõe a ser, e tantas vezes Ele acolheu ali em Israel, aqueles que não mereciam, homicidas como nós. Aquele homicida involuntário não procurou o problema. E muitas das vezes, irmãos, as tribulações, elas caem no nosso colo, sem a gente procurar. Estoura um problema, uma tempestade, nós não sabemos como agir. Muitas das vezes, se nós simplesmente soubéssemos como agir, isso já traria alívio. Mas o crente que está ali preso numa situação que ele sequer sabe o que fazer, o nosso coração vai tremer. Às vezes somos magoados, somos ofendidos e não procuramos. Às vezes causamos problemas para as pessoas e sem querer. E quando nos sentimos sujos, ingratos, quando nos sentimos como esse homicida, nós devemos imediatamente buscar o nosso refúgio, independente do problema, independente da cena. O Senhor, Ele é aquele que vai nos abrigar no dia mais angustioso da nossa vida. Nós lemos alguns trechos em Hebreus que falam sobre a experiência do crente correndo para o refúgio, se abrigando ali. E nós lemos aqui também, aqui em Hebreus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi tentado em todas as coisas. Então, independente da angústia, do motivo, daquilo que causou,
de qual foi o pontapé inicial, de qual foi a trama, a cena, do que descortinou, dos desdobramentos da situação, independente até da nossa culpa. Eu não sei se os irmãos têm dificuldade de buscar a Deus quando sentem que são culpados. Esse era o dilema do homicida involuntário. Senhor, eu sei que a tribulação muitas vezes é porque eu procurei, é porque eu fiz errado, mas o Senhor está aqui, ó, querendo acolher, Ele vai ser justo, Ele vai tratar o problema, mas a disciplina tem limite, Ele vai nos defender dos nossos inimigos. E quando diz que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, isso é colocado num contexto que o posiciona como o melhor sacerdote, que muitas vezes falamos aqui, porque o sacerdote, nós pensamos, é um representante nosso perante Deus. E o Senhor Jesus experimentou todas as angústias dos homens no nível máximo. Ninguém nesse salão vai poder levantar a mão e dizer: eu estou passando por um problema pior do que ele passou. Eu estou passando por um problema que dói mais do que ele passou. Então, ele, não por onisciência, mas por experiência, ele decide passar por tudo o que algum servo poderia passar. E ele regulou no nível máximo, para entender por experiência o que passamos. Então, ele é o melhor sacerdote, ele é o sumo, o principal, que entende as dores, tentado em todas as coisas. Talvez o seu problema seja solidão. Quem foi aquele que experimentou isso no nível máximo? Foi ele. Abandono dos amigos. Essa deve ser uma dor cruel, uma punhalada nas costas. Meus amigos me abandonaram, aqueles que eram próximos de mim. Ele passou por isso na hora mais crítica da sua vida. Aqueles amigos que meia hora antes, duas horas antes, falaram: eu estou com o Senhor até o final. Bastou um estalar de dedos e eles se foram. Quantos adolescentes não têm experiência de solidão, buscando servir a Deus, quando seus amigos vão indo embora, diante da fidelidade daquele rapaz, daquela moça? Será que você já experimentou a dor da traição? Ele já experimentou no nível máximo. A dor da pobreza. O Novo Testamento fala da pobreza financeira como uma forma de provação, como uma forma de tentação, inclusive. E o irmão orou aqui no partir do pão, eu achei interessante. Ele precisou de um jumento emprestado, de um cenáculo emprestado, de um lugar emprestado para nascer, e a gente poderia estender isso muito mais. Ele viveu de casa em casa, que se abriam para abrigá-lo, famílias, amigos, irmãos. Era pobre, pobre, o Deus vivendo nesse mundo, com roupa de pobre, casa de pobre, sandália de gente humilde. Ele foi tentado nisso. Ele foi tentado com tristeza excessiva que fez suar sangue. Será que o seu problema, sua angústia é a depressão? Quantos irmãos têm lidado com isso? Uma situação delicada na vida. Uma tristeza, um abatimento que é insistente, a vida melhora, as coisas estão boas ao meu redor, eu não sei explicar porquê, mas aquela tristeza, ela é insistente. O Senhor passou por tristeza, o Senhor foi tentado, nenhum de nós foi tentado como Ele 40 dias consecutivos. O Senhor passou por fome, o Senhor passou por dores físicas. O Senhor foi rejeitado e incompreendido pelos que moravam dentro da casa dele, se nem eles podiam entendê-lo. Quem sabe você está experimentando a dor da incompreensão: meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Será que você já sofreu calúnia? Olha quantas coisas falaram dele. Quantas fofocas maledicentes. Pessoas cruzavam com ele na rua e achavam que ele era endemoniado, porque era isso que as autoridades diziam. E quando as pessoas falam mal de nós, caluniosamente, quão dolorido deve ser. Ele passou por isso. Injustiça. Será que você passou por uma experiência injusta, a ponto até de perder uma causa injustamente num tribunal, de repente? Ele foi injustiçado, sofreu o ódio, a ira, e coisas que nenhum de nós sofreu, com toda a certeza. Ele foi vendido, ele foi agredido fisicamente, até perder a sua configuração do rosto, segundo Isaías, foi assassinado. Então, ele experimentou o ápice, não de uma única angústia, mas de todas as angústias que os homens podem suportar. E ele foi até o final. E quer saber de uma coisa? Ele, vivendo essa experiência, o seu refúgio era Deus. Quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando sofria, não fazia ameaças. Pelo contrário, ele se entregava àquele que julga retamente. Deus era o refúgio do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós encontramos aqui esse contexto de Hebreus, nós encontramos o seguinte: nós temos perante nós alguém que é ele mesmo é o nosso refúgio, ele entende, ele compreende, ele vai nos cercar com seus cuidados até o final. Quando nós lemos sobre esse trechinho do capítulo 6, nós que já corremos para o refúgio, aqui tem uma sequência de ilustrações meio intrincadas aqui, mas o sentido do texto é que Deus jurou e ele não mente, e ele vai segurar as suas promessas até o final. E o sentido do texto é que nós corremos para o refúgio e dentro da cidadela, dentro da fortaleza, estamos aguardando o que Deus jurou. Esse é o sentido aqui desse capítulo 6. Correr para o refúgio aqui, essa palavra correr, tem o sentido de fugir. Ela só aparece duas vezes no Novo Testamento, aqui e lá em Atos, quando Paulo fugia de perseguições. Fugindo para o Senhor, escondendo na nossa cidadela, aguardando as promessas de Deus. Nós acabamos de ouvir nosso irmão Jonatas concluir os seus estudos nesse lugar elevado, pensando nas promessas do Senhor, no arrebatamento que nos espera. E é para lá também que eu vou encerrar essa sequência de estudos. Porque, olhando aqui para Hebreus, é precioso pensar nessa convergência dos assuntos. Olhando aqui para Hebreus, os crentes estão escondidos na sua cidade de refúgio, aguardando as promessas acontecerem dentro das muralhas de Deus, nos fortes braços do nosso Pai. E ali, diz o escritor de Hebreus, enquanto nós estamos esperando, enquanto nós estamos aguardando dentro daquelas muralhas, a nossa alma está ancorada. A alma, ouvimos ontem, eu achei interessante, nós de verdade somos uma alma morando num corpo. Uma alma com emoções, memórias, impressões, personalidade. E a nossa alma, ela pode sofrer, ela pode temer, ela pode se apavorar. Mas a alma do crente que entendeu as promessas de Deus, ela está ancorada. E as promessas são aqui uma âncora, diz o escritor, uma âncora para a alma. Aquele navio que está vagando no mar, quando uma tempestade fortíssima vem para açoitá-lo e talvez há risco do navio ser destruído, há risco de naufrágio, há risco de sucumbir. E muitas das vezes a nossa vida, como esse barquinho, a nossa sensação é que há risco de sucumbir. Há um risco de sucumbir emocionalmente, eu não vou aguentar essa dificuldade. Eu não posso suportar isso. a risco de sucumbir materialmente, o meu dinheiro não vai dar, eu não sei até onde essa prova vai acontecer. Quando há risco e quando a tempestade parece muito forte, o marinheiro ele lança uma âncora e ela tem um peso tão grande que ela bate no fundo do mar, vários metros abaixo, e ali há um ponto de fixação que estabiliza o navio no meio do caos. E nossa vida como esse barquinho tão frágil. Irmãos, vamos falar a verdade. A nossa vida não vale nada. Ela é um barquinho pequenininho que pode virar no meio de um oceano amedrontador. As notícias desse mundo, elas nos assustam, talvez. Nós cantamos, por que temer as comoções do mundo? Tem guerra lá, rumores de terceira guerra mundial, bombas nucleares. Quem sabe isso que aconteceu ontem? Não assustou muitos irmãos? Puxa, e agora? O que vai acontecer? Será que eu posso ser mandado embora do meu emprego com isso que está acontecendo? Será que vai repercutir aqui? Será que a inflação dispara? Meu salário já está curto? Como vou pagar a escola dos meus filhos? O pensamento, a ansiedade, ela vai longe. Mas por que temer as comoções do mundo? Porque a nossa alma, a esperança que temos, ela está ancorada. E a nossa alma, ela tem esse ponto de fixação que estabiliza a nossa vida, que são as promessas de Deus. O mundo, ele é caótico desde que ele foi criado. Homens vêm, homens vão. Governos passam de mão daqui para lá. Estoura guerra e não vai ser a última. O final dos tempos é guerra pura, nós sabemos das profecias. Vem tempos bons, vem tempos ruins. Bonança, tempestade. E as promessas de Deus são inabaláveis. Elas não mudam. E Deus continua sendo refúgio, porque Ele foi para Moisés, nós ouvimos. Ele foi para Davi. E é o mesmo Deus. É o mesmo refúgio para nós. E nós temos essas promessas que nós não possamos sucumbir diante da pressão de um mundo frágil. Mas a nossa alma esteja ancorada. Agora, o detalhe, o escritor aos Hebreus, ele vai falando dos detalhes desse refúgio. Não é simplesmente uma alma ancorada com a esperança, mas uma âncora que foi fixada no fundo do mar. Ele diz, a âncora da nossa alma que está fixada além do véu. Lá no tabernáculo, quando o sumo sacerdote atravessava aquele pedaço de pano, ele entrava num recinto sagrado, que era acessado uma vez ao ano apenas, que era um cômodo que ilustrava o trono de Deus, o santuário de Deus. Por isso que aquele recinto tinha ali no meio a arca, que Deus disse que era o próprio trono, acima da sua tampa eu me assentarei. E aquela arca era cercada por aqueles panos com querubins bordados. O trono de Deus, querubins em volta. Aquele homem entrava ali para prefigurar o Senhor Jesus Cristo, que entrou no céu, fazendo sacrifício por nós. A nossa esperança não está, a nossa âncora não está, as nossas promessas não estão fixadas no leito de um oceano, mas elas estão fixadas lá dentro do santuário, no lugar mais sagrado, que é além da nossa matéria, que é o trono de Deus. A nossa âncora está fixada no pé, ali, a um palmo do trono de Deus. É lá que a nossa vida está segurada, está escondida. Pecadores pobres que somos, homicidas, pessoas que não mereciam ser refugiadas, mas Deus abriu aquelas portas da fortaleza, nós entramos nessa cidadela fortificada e agora estamos ancorados diante, bem diante do trono de Deus. É por isso que nós lemos aqui, acheguemos com confiança junto ao trono da graça, para buscarmos socorro. Se a nossa experiência tem sido difícil, se tem sido amedrontadora, se temos sido assaltados por tribulações, quaisquer que sejam, financeiras, na saúde, perseguições, injustiça, não interessa. Nós temos no Senhor um refúgio que nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Essa fortaleza é um rochedo inabalável. E tal como Moisés, ele nos toma com a sua mão e nos esconde numa fenda. E nós ficamos, como diz em outro salmo, abrigados debaixo de suas asas, até que passem as calamidades. Que o Senhor possa nos dar a consciência de Cristo é o nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Que Ele possa nos ajudar. E especialmente, irmãos, que isso seja também refúgio para os nossos filhos. Amém.